eu saí da Colômbia um mês atrás, antes que fechassem os aeroportos. O presidente do clube me autorizou para eu voltar aqui para Costa Rica, que é a minha base, né? E os outros companheiros, o auxiliar, o Juliano Fontana, e o preparador físico, o Rodrigo Poleto, foram aí para Rio Grande do Sul, um para Porto Alegre e outro para Caxias do Sul. E eu estou aqui na Costa Rica, desde coordenando tudo, né? Mas daqui, de casa.
Sim, como é que tem sido essa coordenação, Alexandre, o contato com os atletas? Eles mantêm as atividades físicas dentro de suas residências? Como é que tem sido esse processo no América de Cali?
Sim, esse processo tem sido tal como você está falando, quer dizer, o professor Rodrigo Poleto, todos os dias trabalha com eles, faz o treinamento virtual, às vezes com todo o grupo, às vezes manda as planilhas para os atletas e eles fazem. Estamos em contato com a nutricionista do clube, do time, para ir controlando essa situação também. E assim temos estado fazendo durante todo esse mês, né? Esperando novidades lá da Colômbia com respeito a quando se recomeçaria o campeonato e quando se recomeçaria já os treinamentos, né? Mas tudo isso está no impasse aí, ninguém sabe nada.
Pois é, nós estamos conversando com o Alexandre Guimarães, técnico do América de Cali, que é adversário da dupla Grenal na fase de grupos da Libertadores. E na Colômbia, Alexandre, assim como no Brasil, foi imediatamente, né, após aquela rodada da Libertadores, a Liga Nacional da Colômbia também foi paralisada, né?
Foi, isso mesmo. E fizeram bem, né? E fizeram bem, porque já estava começando a ter alguns casos e a decisão que a federação da Colômbia, os times, os clubes tomaram foi acertada. Não tinha como naquele momento, e muito menos agora, se reunir para jogar futebol ou para ir torcer pelo time, né?
Claro. E tu destaca, Alexandre, que é um momento de incerteza no mundo todo, né, do futebol em relação à continuidade, mas pelo que tu tem observado, assim, de número de casos na Colômbia, na América do Sul, tu consegue imaginar alguma projeção de quando se pode, de repente, voltar ao futebol?
Olha, nós estamos pensando, a maioria, eu acho que estamos pensando meados de junho, né? Eu acho que vai por aí o negócio. Maio ainda não acredito que seja, ainda esteja mais ou menos controlado o negócio. Mas em meados de junho, acho que o mês de junho vai ser bastante definitivo para saber quando se vai poder voltar a jogar futebol.
Sim, e as competições continentais, né, Libertadores, por exemplo, tem um agravante pelo fato de que todas as ligas nacionais devem ter retornado e também as fronteiras abertas. Tu imagina que dentro desse cenário, Alexandre, pode ser que as ligas nacionais, a exemplo da Colômbia, comecem, por exemplo, em junho, que foi o mês citado por ti, e a Libertadores só lá mais adiante, tu imagina também essa possibilidade?
Eu acho que poderia ser sim, porque isso mesmo que você está falando. Tem toda a mobilização, né, dos diferentes clubes, times, das torcidas ou não, se vai jogar fechado ou não. Mas eu acho que pelo calendário, como ficaria o calendário para o ano que vem, em termos de eliminatórias, em termos de Eurocopa, em termos de Copa América, eu acho que se tomassem a decisão e se puder voltar realmente a jogar os torneios e a Libertadores ou a Sul-Americana, não tenho dúvida que vão comprimir muito mais o calendário para que possa terminar em 2020, né?
Sim. É porque acaba sendo também uma bola de neve, né, que repercute nas competições de 2021, caso a temporada de 2020 vá 2021 adentro. Agora, Alexandre Guimarães, técnico do América de Cali, antes da parada, o América de Cali conseguiu um resultado na Libertadores que para alguns foi surpreendente, mas aquela vitória, né, no Chile contra a Universidade Católica por 2-1, que coloca o América de Cali coladinho ali na dupla Grenal, nesse grupo da Libertadores. Como é que foi aquela partida lá no Chile, Alexandre? Também a estratégia adotada pelo América de Cali para sair com aquele grande resultado?
Olha, vou te dizer uma coisa, para nós não foi tanta surpresa, né? Por quê? Porque mesmo que no nosso primeiro jogo, quando a gente recebeu o Grêmio lá em Cali, e que nós perdemos o jogo, nós fizemos um jogo muito bom, e elogiado até pela turma do Grêmio e pelo Renato. Foi um jogo muito bom que nós fizemos. O Grêmio foi. Tinha muito mais experiência que nós, foi muito mais contundente que nós, mas isso fez com que toda a preparação para o jogo do Chile foi feita no aspecto psicológico, emocional, reforçando muito a qualidade do time que nós mostramos no primeiro jogo e que tínhamos condições de mostrar lá em Santiago também. Então, nesse sentido, nós fizemos o que tínhamos que fazer, quer dizer, no campeonato local, arriscamos um possível resultado num jogo que nós tínhamos que jogar fora de Cali e que empatamos, botando muitos garotos para jogar, e cuidando o time, o elenco titular, que foi praticamente o mesmo que jogou contra o Grêmio, para esse jogo lá contra o Católica. Então, quer dizer, os jogadores estavam bem descansados, estavam muito claros no tipo de jogo que nós deveríamos de fazer, que nós, durante o campeonato passado, onde nós fomos campeões lá na Colômbia, depois de 11 anos de que o time não fosse campeão, nós jogando de visita tivemos uma porcentagem muito boa, fomos muito bem. Então, o time se sente bem jogando também de visita, sabe? Então, o jogo lá em Santiago foi assim. Pudemos, graças a Deus, conseguir uma vantagem no placar, mesmo eles tendo empatado no finalzinho do primeiro tempo, um muito bom gol de falta deles. O time entrou no segundo tempo muito confiante, voltou a fazer gol começando o segundo tempo e soube manter durante o resto do período, dos 45 minutos finais, pôde manter uma tranquilidade, uma segurança no que tinha que fazer para conseguir a vitória.
Sim, estamos conversando com o Alexandre Guimarães, técnico do América de Cali. Tu falou também, Alexandre, do jogo contra o Grêmio, né? Estreia da fase de grupos da Libertadores, em que o América foi derrotado por 2-0 em casa, mas como tu destacou, teve até uma boa atuação. Quais foram os aprendizados que aquela derrota deixou para a equipe, ô Alexandre?
Olha, primeiro e antes que nada, nós sabíamos que mesmo jogando em casa, onde nós somos também muito fortes, nós sabíamos que íamos jogar contra um time como o Grêmio, que é um time com muita experiência nessa competição especificamente, que tem uma continuidade de trabalho com o Renato na frente lá no comando, e sabíamos da qualidade dos jogadores que têm e do tipo de jogo que fazem, né? Independentemente se jogam em casa ou jogam fora. Então, O nosso aprendizado principal, né, porque durante o jogo foi se vendo, né, que como eles, Grêmio, no momento que tinham que parar o jogo, já seja tocando a bola ou fazendo um pouco de tempo, quer dizer, são muito experientes no jogo, né? Mas o nosso aprendizado principal foi a confiança que, jogando da maneira como a gente jogou e fazendo o jogo que nós fizemos, nós podemos ser competitivos nesse grupo, que é um grupo dificílimo, né? Porque ter Grêmio, ter Internacional no mesmo grupo, na fase de grupos de uma Libertadores, é complicadíssimo, mas nós estamos firmes nas nossas possibilidades, que continuam sendo boas, produto dessa vitória lá em Santiago contra a Universidade Católica.
Sim, e naquele jogo contra o Grêmio, seguindo nessa linha, o Alexandre, o Tricolor utilizou uma formação com os três volantes, né? O Lucas Silva, o Matheus Henrique e o Maicon, que foi, de certa forma, algo inédito e surpreendente nessa temporada, porque o Grêmio com o Renato nos anos anteriores, e tu e tua comissão técnica certamente deve ter estudado, utilizava mais o 4-2-3-1 com meia de armação. De que maneira impactou também naquela partida a essa formação do Grêmio com os três volantes?
Olha, nós tínhamos observado o Grêmio de distintas formas, né? Já seja com os três ali ou com os dois em um meia de ligação, mas tendo a qualidade dos atletas que o Grêmio tem, isso daí tanto faz em algumas situações, né?
Uhum.
E pela confiança que o Renato dá para os atletas, era evidente e foi evidente no jogo que eles não estavam nem aí, no sentido de que estamos jogando fora ou não. Fizeram o jogo deles, mas nós também, o América também fez o jogo que nós acreditamos que é o jogo que nos dá opções de ser competitivos. E foi um jogo, a meu modo de ver, bastante parelho. O que inclinou muito a balança foi, obviamente, que o Grêmio, as opções de gol que teve foram contundentes. Nós tivemos algumas opções, já seja pela atuação do goleiro do Grêmio, ou pela bola uma das bolas que bateu na trave, etc. Mas é futebol e isso acontece.
Claro. Estamos falando com o Alexandre Guimarães, técnico do América de Cali. E quando a Libertadores for retomada, a gente imagina que isso vai acontecer, mesmo que seja lá mais adiante, nesse ano de 2020, Alexandre, o próximo adversário do América de Cali é justamente o Internacional, aqui em Porto Alegre. Tu até falou que a tua equipe se sente confortável jogando como visitante, né? E eu queria saber como tu já projeta, eu sei que é lá adiante, mas também pelo que tu observou do Inter, do Eduardo Cudê, nesse início de temporada, como é que tu vislumbra enfrentar esse adversário no Beira-Rio?
Olha, eles vinham com muita motivação, né? Quer dizer, porque conseguiram a classificação em cima do Tolima lá no campo do Internacional, fazendo um jogo muito, muito, muito disputado. E o primeiro jogo deles contra a Universidade Católica, souberam aproveitar muito bem os erros que a Universidade Católica fez. O Internacional soube aproveitar muito bem e fez um belo jogo contra o Grêmio. Mas aí, falar agora de tudo, agora estamos todos nós, né, treinadores, etc., estamos só naquela intenção, né? Quer dizer, nós estamos como prevendo, mas prevendo inclusive sem treinar no dia a dia, né? Então é um negócio que só quando a gente voltar, ver como estão os atletas, constatar nos treinos como está sendo a adaptação dele nos treinamentos depois de estar um mês ou um pouco mais parados, entre aspas, parados.
Uhum.
E a partir daí, fazer eleição dos jogadores que melhor estejam para poder ser competitivos, né? Porque a Libertadores da América, para o América de Cali, é óbvio que para todos os outros clubes também, mas depois de tantos anos de não ir, de não participar numa competição como essa, para o América de Cali é importantíssimo esse jogo contra o Internacional, aí em Porto Alegre, porque depois nós estaríamos jogando em casa, onde nós somos muito fortes, pegando o Católico contra o Internacional. Então, para deixar tudo no ar, para outra vez aí para Porto Alegre, para pegar o Grêmio no último jogo. Então, tem esse ingrediente, né, aí desse próximo jogo contra o Internacional.
Claro. E Alexandre Guimarães, técnico do América de Cali, já para a gente encaminhando o nosso bate-papo aqui na Rádio Grenal, a partir dessa última rodada, antes da parada por conta do coronavírus e tudo que a gente tem visto, teve a vitória do América de Cali contra a Universidade Católica e também o empate no Grenal, que imagino que seja um bom resultado, né? Pelo menos vocês considerem dessa forma. E a partir dessa rodada, continua vislumbrando o cenário de favoritismo do Inter e do Grêmio? Ou tu acredita que o América de Cali se consolida numa condição de realmente brigar palmo a palmo por essa vaga na próxima fase?
Não, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o nosso resultado fez com que tanto o Grêmio e o Internacional, que estão um pontinho em cima de nós, saibam e estejam pensando que para os jogos contra que faltam, os dois contra o Internacional e o jogo que falta com o Grêmio, além dos que faltam contra a Universidade Católica, vão ser jogos muito, muito disputados. E também tem outro ingrediente, né? Quer dizer, que a Universidade Católica também já, no próximo jogo que tiver recebendo o Grêmio, não pode já perder mais pontos, né? Muito menos em casa. Então, porque isso os deixaria fora e poderia ser só uma briga entre três.
Perfeito. Alexandre Guimarães, técnico do América de Cali, técnico brasileiro, naturalizado costarriquenho. Muito obrigado por esse bate-papo aqui na Rádio Grenal. Que a gente possa se ver em breve aí em Porto Alegre para esse jogo contra o Inter. Valeu, Alexandre.
Valeu, um abraço para vocês aí e todo mundo em casa se cuidando.